Fala, rapazes, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje eu estou de novo com o Roxo. E aí, Roxo?
Let's go, rapaziada!
Dragão do espaço! Estamos aqui para a segunda parte, então, do EC Dragões.
EC Dragões.
E agora são os dragões metálicos.
Let's talk about the good ones.
Mahomet. Mas sim, eles são normalmente associados a criaturas boas, eles são normalmente associados a ser mais próximos daquilo que a gente considera como uma alta moralidade.
Sim, mas eles ainda são arrogantes fortes.
Tá pra caralho, velho. E acho que aqui talvez a gente já entre aqui no, nas outras palavras-chave que levam, né, a como a gente descreve um dragão, e acho que uma das coisas que a gente precisa pra descrever o dragão é uma arrogância.
Arrogância, sim.
Acho que isso aparece nos dragões metálicos, mesmo eles sendo bons.
Eu diria que às vezes até mais. É. Porque como eles têm que, como eles querem contrabalancear essa natureza boa deles, que queira ou não queira, assim, se tu é um cara evil, tá? Se tu é um cara mal pra caralho, a tua arrogância não pega muitos outros, porque tu vai estar se livrando deles.
É, tipo,
de certa forma. Se tu, por exemplo, quer viver como um rei e entre sociedade, aí fudeu,
aí,
entendeu?
Aí fudeu, exato. E muitas vezes os dragões metálicos são mal entendidos justamente por causa disso.
Sim.
Eles têm dificuldade de entender essas outras criaturas frágeis, humanoides, que vivem por pouco tempo, né? Então, quando você for pensar nessa relação dos dragões metálicos com a sua campanha, isso é algo que você pode ter em mente, né? Dragões metálicos, eles são extremamente arrogantes. E uma outra característica, um outro ponto importante quando a gente vai falar de dragões metálicos é a gente tem que falar da complexa relação entre dragões. A gente
entre
falou muito
eles.
Pouco disso no outro podcast, que a gente analisou eles bem separadamente, mas dragões metálicos, eles, até pela característica de eles serem bons, na sua maioria, acabam se relacionando com outros dragões,
sim,
né? Então, essa relação entre os dragões é muito conflitante e muito difícil, porque a gente tá falando de seres muito arrogantes, com muitos anos de vida, vivendo muito próximos, né?
Sim, porque, tipo assim, ó, eles ainda têm boa parte da natureza dos dragões, eu acho que também ainda é intocada, mas eles aprenderam a lidar com ela. Eu acho que isso
exato.
Sabe, tipo, então assim, eles ainda são territorialistas pra caralho. Mas, se algum outro dragão entra no território deles, eles não vão lá e se livram dele e foda-se o resto. Eles têm que conversar com ele, mas eles estão puto pra caralho,
claro,
durante todo o processo, sabe?
Exatamente. Tipo, uma coisa não, tipo, simplesmente ignora a outra.
É, exatamente. Eu acho que a natureza deles atropela quase, assim, boas intenções.
As boas intenções. A gente vai falar também de 5 dragões metálicos. Eu escolhi os 5 mais icônicos, apesar de ter outros que foram apresentados.
Sim.
Na quarta edição, mas eu acho que esses são dragões que a galera vai mais ver, então talvez seja mais próximo de ser utilizado. O primeiro deles é o Brass Dragon, que é esse dragão de latão, né? Que a gente traduziu como latão.
Latão, sim.
E esses dragões são os dragões que vivem em locais secos, em locais com muito sol, em locais tipo savanas áridas, assim. E eles
quase,
têm uma...
quase tipo assim, ele é o mais próximo de um dragão Dark Sun, entre aspas.
De um clima
Dark Sun.
Não, mas até próximo de Dark Sun, cara, porque eles são, na verdade, os mais fáceis de se transformarem em, tipo, criaturas que vão ser compradas por mercenários. Não compradas, mas, tipo, concordam com tipo, mercenários pra poder fazer trabalhos muito loucos, tá ligado?
Sim.
Eles são rapidamente, sei lá, mudados pra esse lado de combate onde eles, tipo, não, beleza, então foda-se, vamos fazer essa merda mesmo, vamos fazer, foda-se vocês tudo, tá ligado?
Sim.
Ele não significa que eles são, tipo, cruéis, não significa que eles são maus.
Sim.
Mas eles, ainda assim, eles ficam putaço, né, cara? Ficam irritadaço.
Sim,
com os irritadaço. Eles são
orgulhosos. Eu fico pensando, tipo, eles têm muito essa questão de não ser o que um dragão mal é, entre aspas, né?
Sim.
E não querer usar das mesmas manias que um dragão tem, então eles literalmente tentam fazer coisas que um humano normalmente faz.
Exatamente,
sabe? Tipo, é muito mais comum tu encontrar dragões metálicos metamorfos, transformados em humanos
exatamente.
Fazendo coisas porque, tipo, eles sabem, eles tentam mais viver em sociedades, e aí isso é onde entra, tipo, beleza, eu vou me aventurar aí. Se meu grupo todo morrer, GG, isso aí.
É a vida,
segue a vida, mas eu vou tentar, sabe?
É. Tipo... É muito comum ele perguntar, tipo, e, cara, e o que eu ganho com isso?
Sim,
tá ligado? Tipo, essa é uma coisa... Não, beleza, a gente tá aqui, eu concordo, não vou fazer nada, mas o que eu ganho com isso?
Que eu ganho com isso? Justamente porque, tipo assim, eu vou viver muito mais tempo, tá ligado?
Então foda-se,
tá ligado?
Exatamente,
é
uma coisa em troca. Então, quando você for introduzir esses dragões de latão na sua aventura, pense que eles são dragões que principalmente vão lidar com, assim, tribos de humanos, com gnolls, vão lidar com minotauros, vão lidar com criaturas desse gênero, justamente porque ele pode se tornar um mercenário. Então,
sim,
não é... Mas nada impede dos caras conversarem com um dragão em combate. Talvez tenha uma guilda que tá aterrorizando uma, tipo, região, e o dragão metálico tá, tipo, acompanhando ela. E aí, quando chegam os heróis, eles começam a dialogar com o dragão. E o dragão, tá, velho, beleza, eu já vi que eles estavam fazendo merda há algum tempo. E aí, o que, que tem pra mim nesse dia que vocês estão querendo fazer?
É, vocês atrapalharam tal e tal plano meu. Como que a gente remedia isso?
Exatamente, exatamente. Então, ele pode ser um adversário temporário, né? Ele não precisa ser um adversário permanente. Mas, cara, dragão de bronze.
Dragão de bronze.
Dragão de bronze já é um pouco diferente. O dragão de bronze, ele tem outra personalidade. Eles têm um senso elevado de determinação e propósito. Eles realmente acham que, tipo, cara, discutir não leva a nada, tá ligado? A gente tem que parar de, tipo, debater, a gente tem que fazer ação, tá ligado?
Vamos tomar alguma ação.
A gente vai tomar uma ação, tá ligado? Junto. Vamos fazer alguma merda junto. Então, normalmente, assim, exatamente por causa disso, eles acabam adotando essa característica de, tipo, resolver em comunidade, sabe? Vamos se juntar e, tipo, resolver.
Eles são laufo? Isso rápido.
Eles são laufo, sim.
Eles são, tipo, extremamente laufo.
Eles são extremamente laufo, até no sentido de, tipo, fazer a lei valer, sabe? Mas, tipo, a comunidade fala, tá, beleza, se a comunidade concorda que eu tô aqui, eu vou fazer valer essa merda, porque essa merda aqui a gente concordou que vai dar certo, então essa porra vai dar certo, entendeu?
Essa porra vai dar certo.
E eles, até por causa disso, eles acabam, tipo, levando talvez ao pé da letra demais. E isso pode ser um problema.
Isso pode ser um problema.
Né? Os dragões de bronze, eles normalmente estão próximos de ilhas com bastante pedras, né? Eles são mais próximos de, tipo, criaturas aquáticas. E exatamente por isso eles podem, por exemplo, estar protegendo até uma tribo de, tipo, sarruagens, por exemplo. Eles podem ter outras relações com outras criaturas que normalmente são associadas a criaturas malignas, né?
Sim.
A gente tem essa questão de qual tipo de criatura que talvez ele proteja. Por exemplo, talvez ele esteja atacando barcos de pescadores justamente porque ele está protegendo comunidades de, tipo, tubarões que estão em extinção na região.
Massa,
entendeu?
Sim.
Então, tipo, isso tem que, tipo, acontecer. E aí vem a questão de ser laufo. Talvez ele seja laufo neutro.
Sim.
Tipo, cara, foda-se que é um barco da marinha, ele tá acabando com a população que deveria estar aqui e tava muito antes deles. Então, eu vou acabar com essa porra.
Exatamente, os caras que estão sendo, tipo, eles são invasores aqui nesse lugar.
Exatamente. Então, tipo assim, ele não vai debater a resolução disso. Ele quer simplesmente que os caras vão embora, tá ligado?
E que bate muito com essa questão de senso elevado de propósito, porque, tipo, meu propósito no mundo é garantir a boa evolução dessa espécie aqui. Então, tipo assim, ninguém vai tocar nela.
Exatamente. E aí é muito louco, porque ele é um dragão que, por exemplo, não demora muito tempo até, tipo, matar um rei que tá fudendo com a população e ele começar a ser o ditador da parada. Tipo, ele vai falar, cara, na real, esse cara aqui tá muito tempo, essa família tá zoando, cara. Na real, eu vou matar a linhagem inteira, vou, tipo, assumir e vou botar ordem na parada.
Sim. E aí então, eu vou deixar outro assumir depois.
E aí depois eu me viro. E aí, tomara que, tipo, dê certo, e se não der, eu volto, tá ligado? Então, assim, ele pode ser uma presença extremamente tirânica, mesmo sendo, pensando no bem da região, entendeu?
Ele justamente, é legal que ele cai nessa dualidade do tipo assim, eu sei o que é melhor. Saca? Ele resolve no, tipo, no literalmente no grosso. Não, pô, temos dois lados aqui que são muito proeminentes, vamos conversar com os dois, estabelecer algum ponto em comum. Ele olha e fala, na real esse lado aqui tá certo, eu vou limpar esse outro aqui.
É, exatamente.
E aí fica só os dois, e aí ele, beleza, agora vocês virem. E aí o que vai acontecer? Eventualmente vai se criar outro lado, vai se criar essa divisão de novo, né? Enfim.
E aí tem a resolução de conflito. E é legal botar um parênteses que normalmente eles e os dragões azuis dividem o mesmo território. Isso gera disputas territoriais icônicas.
Damn.
Então você pode colocar, inclusive, eles como antagonistas na campanha pros jogadores escolherem um lado.
É, porque imagina, né? Se a gente tá falando do mais arrogante com o maior, do mais arrogante de um lado, com o outro lado sendo o que tem o maior senso elevado de propósito.
É, exato.
Tipo, a gente queira ou não queira tá falando sobre basicamente a mesma coisa.
É.
Duas pessoas que querem muito uma parada.
E que às vezes fica mascarado como uma bondade, né?
É, um tá mascarado como uma bondade e o outro tá mascarado como uma ganância extrema.
Exatamente, sabe? Que não se justifica, né? É isso que é o legal, tu pode colocar com poderes, quer dizer.
Que não tá mascarado, na verdade.
Exato. É
um
claro,
tá mascarado, né? Outro não.
É, exatamente. Dragões de cobre. Dragões de cobre.
Dragões de cobre. Os piadistas?
Os piadistas são eles. São eles, né? Eles são os meus dragões prediletos.
Ah, é?
São. Eu joguei uma campanha há muito tempo de 3.x, né? Era 3.5, com um dragão.
Com um dragão? Sério?
Tinha, na 3.x tinha regra pra tu jogar com um dragão como classe.
Caralho, sério?
E aí tu cria ele e tu compra os níveis de dragão.
Tipo, tem agios de nível absurdo?
Não, assim? Não. Tu é nível 1. Tu é um dragão de cobre nível 1. Ponto.
Aham.
Nível 2 eu escolhi pegar nível de bardo, não de dragão. Aí nível 3 eu peguei dragão, 4 entendi. Dragão, 5, tu progride na classe.
Caralho,
ganha breath, ganha as coisas. Era muito irado, essa era uma mecânica muito massa. E realmente, eles são conhecidos como serem os piadistas, como o cara que tem aquela piada certa na hora certa.
Sim.
A
gente jogou uma campanha contigo, tu lembra? Não sei se tu lembra, do Dark Six, a da campanha do Dark Six.
Dark Six, aham.
Tinha uma galera num esgoto. E aí tinha uma... acho que até um Goblin, que a gente ficou super amigo dele, que agora eu esqueci o nome, velho. Mas enfim, e aí dentro lá tinha um dragão também, que ele ficava observando. Era contigo? Foi contigo?
Foi, acho que foi, não foi?
Eu não sei se foi comigo, né, talvez.
Acho que foi contigo.
Mas enfim, assim, a gente jogou...
Eu lembro disso, mas eu não sei onde que tava.
Eu não sei onde é que tava também, mas tinha esse dragão de cobre, que ele ficava nos esgotos e ele curtia... observar a galera.
Sim.
E é isso que ele fazia, ele ficava nos esgotos. Ele não comandava ninguém, fazia porra nenhuma pra ninguém, mas ele era piadista e fazia umas palhaçadinhas com a galera enquanto ele tava nos esgotos.
Uhum.
Não sei se isso tem algum fundamento ou não, mas eu lembro de em alguma campanha nossa.
Uma coisa interessante de, tipo, dragões de cobre, de acordo com o livro da quarta edição, é que eles têm. É que pouquíssimos têm habilidade de se transformar em humanos. O que significa que eles ficam na sua forma dracônica. Na cidade.
Na cidade. É, então, eu lembro que no esgoto ele realmente estava na sua forma dragão, quando a gente interagiu com ele.
E isso é uma coisa interessante, porque às vezes ele é a voz da razão que está debaixo da cidade.
Damn.
Tipo, o rei consulta com o esgoto.
Com o fosso mágico.
Exato.
Que responde pra
exato,
ele.
Exato, exato. E às vezes o fosso mágico não é um fosso mágico, é um dragão de cobre que tá lá aguardando a galera jogar moeda. Cara, tem uma aventura icônica da segunda edição que eu não lembro o nome, porque eu sou péssimo com nomes. Mas que uma das... da terceira edição. Que uma das coisas legais dela é que no fosso da cidade, que é um fosso mágico, sempre que você jogava uma pedra preciosa ali embaixo, o fosso falava uma, tipo, um trocadilho.
Ah.
Só que era, na verdade, um dragão de cobre jovem, que ficava lá embaixo, e quando caía a joia, ele falava a piadinha, tipo, esperava a próxima gema. E era isso, era essa vibe dele. E era só de um horário a outro, porque ele só ficava lá naquele horário. Sim. E o fosso falava, tipo, começou o horário da trocadilha. Então era muito maneiro, porque ele cria possibilidades diferentes de dragões na sua campanha. Nossa. Não significa, entretanto, que eles não se irritam.
Sim.
Né? Eles adoram piadas, mas eles detestam que façam piadas com ele.
Então, eles detestam...
Ele não lida muito bem com
ele
isso.
Ele é aquele cara...
ele não lida muito bem com
Damn.
Isso.
Damn,
exato. Então, também uma coisa interessante é que ele se relaciona bem com criaturas da Fae, que normalmente tem essa coisa de trickster.
Sim, aham.
Né? Então, ele tá muito próximo de, sei lá, gnomos, de faunos, de criaturas desse tipo gênero, né? Que são trickster.
Tipo faunos, por exemplo. Sabe?
Por exemplo, exato.
Não, satyrs. Sátiros.
Sátiros, isso, sátiros. Então, eles acabam sendo esse tipo de criatura. Eles, inclusive, eles acompanham bastante... Trapaceiros. Eles, inclusive, acompanham bastante grupos de, tipo, ladrões, por exemplo. Pela vibe de, tipo, piadinha e a galera... Normalmente, ladrão tem aquela coisa, né, de, porra, meio da hora,
ele assim. Tem a molecagem.
A molecagem, ele acompanha pra poder ver qual é, mas quando eles começam a se tornar muito sanguinários e coisas parecidas, ele dá um aviso e no segundo ele acaba com uma guilda.
Caralho.
Tipo assim, eu dei um aviso, vocês não fizeram...
Vou avisar e vai ser uma vez.
Então, se você tá, talvez, querendo colocar algum tipo de alívio... para dragões na sua campanha dracônica, o dragão de cobre, ele acaba sendo uma ótima opção mesmo. E talvez algum personagem que seja um filho, tipo, seja talvez assim um feiticeiro dracônico de cobre, talvez ele tenha essa vibe meio piadista.
Ele pode ser um Arcane Trickster.
Ele pode ser um Arcane Trickster, exatamente.
Pode ser um
Dragonborn
Arcane
Trickster.
De cobre, Arcane Trickster.
Alto personagem, cara, alto personagem.
Estileira.
Então, cara, é uma são outras possibilidades de, tipo, aventura, né?
Sim.
É interessante também falar um pouquinho, rapidamente, de onde que ele faz o seu lair, né? O seu covil.
Covil.
Normalmente são próximos de locais temperados, né? De, assim, tanto clima quanto chuva, quanto umidade, quanto a porra toda, e montanhas. Então, essa é uma coisa importante. Eles são criaturas que voam muito bem. Até porque eles têm umas asas mais curtinhas, né?
Dragões metálicos têm muito disso, né? Tipo, as asas não são aquelas asas comuns. Alguns têm, outros não, mas não são aquelas asas comuns que são só as asas. Tipo, o bagulho percorre o corpo dele até a cauda, às vezes.
Exatamente. E é bem comum que eles façam o seu covil próximo de locais onde humanos fazem os seus territórios e principalmente aberturas para Feywild.
Massa.
Então, quando você encontra um covil de um dragão de cobre, é bem provável que tenha uma entrada para Feywild, né? Pro plano das fadas.
Legal. Eu fico pensando se esses dragões metálicos não são melhores nadadores do que dragões normais.
Ah, talvez.
Provavelmente, porque eles podem se comportar como arraias, né?
É verdade.
Diferente
dependendo
dos dragões...
Dependendo da cauda, tudo. É verdade.
Diferente dos dragões cromáticos, que a asa eu acho que mais atrapalha. Talvez os metálicos, tipo a asa, seja... Talvez eles funcionam bem em água.
Sim, justamente porque tem mais uma... porque a anatomia acaba, né, liberando pra isso. Mas, cara, dragões de ouro, velho.
Dragões de ouro. Them gold dragons. Them fucking arrogant. Cara, os dragões mais arrogantes do universo, eu acho. São os dragões de ouro.
É porque tem, eles são... Eles dizem que eles têm o sangue imperial. Então, tipo assim, se existe... assim, nessa mitologia dracônica de D&D, teoricamente eles são os dragões que herdaram o posto de dragões que deveriam comandar o Império Dracônico, tá ligado?
The Firstborn. Acho que eles sentem. Eu lembro que eu botei um dragão na minha campanha uma vez, que ele era o rei de uma cidade, assim, ele era um dragão de ouro, e foi um dos personagens mais difíceis.
Ele é bem complicado mesmo.
Que eu tentei interpretar por causa que eu tentei fazer o cara... Tipo assim, ele propositalmente... Eu não sei se tu lembra dessa cena, mas ele propositalmente jogava os itens... Ele não dava os itens pras pessoas. Ele jogava o item na frente dele
pra o cara tivesse que se abaixar e pegar.
Exatamente.
Eu lembro disso. Puta, que foi, isso é muito genial. Porque dragões de ouro, eles acreditam que eles são maiores do que todos os outros. Então todos deveriam, tipo,
ajoelhar perante.
Deveriam se ajoelhar perante. E isso... acaba se concretizando também nos campeões. Dragões de ouro têm paladinos.
Tem paladinos, né?
Eles têm criaturas que servem como templários para ele. Então...
Ele se vê como divindade.
Ele se vê como uma divindade. E isso é muito problemático, porque no momento que uma cidade próxima de um covil de um dragão dourado começa a apresentar problemas, talvez ele fale, cara, na real, eu preciso resolver isso. Eu sou o bem maior.
Uhum.
Então eu preciso resolver isso.
Sim.
E ele, cara, vai fazer o que for necessário pra poder resolver isso.
E aí saiu da tua mão, né? Aí, tipo assim, literalmente vai vir um dragão e vai decidir o que vai ser, e aí as pessoas vão olhar e falar: ih, fudeu,
exatamente. E aí tem exatamente essa questão de que como que eles se comportam perante a sociedade. Uma coisa importante é que eles vão, tipo, defender o nome da lei, né? Tipo, the name of the law. Eles vão... Cara, essa é a regra que foi instaurada, todos devem seguir. Se você não segue, pau no seu cu, tá ligado?
Você vai sofrer as consequências ditas pela...
Exatamente, que vocês mesmos definiram, e eu tô aqui pra poder definir isso com vocês.
Exato. Né? E se vocês disseram que sim, é isso aí, velho. Vai ser isso aí, então pensem bem nessa porra.
Exatamente.
Que eu vou vir aqui e eu vou fazer questão disso funcionar.
Aí, uma coisa importante é que, assim, o dragão de ouro, ele considera tudo que tá abaixo dele menor que ele. Tudo que está abaixo dele é menor que ele.
Ou seja... Tudo, pra ele tudo.
Pra ele tudo, exato. Sim. Então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes, mesmo pensando no bem da cidade, ele não conseguiria ouvir as necessidades das pessoas, sabe?
Sim.
Ele dificilmente teria uma audiência pública com, tipo, a cidade.
Sim.
A cidade tá morrendo de fome e não sei o que, ele fala, eu não entendo o que é ter que comer todos os dias.
Sim. Ou ter, eu não entendo o que quer ter fome, né? Porque. Sabe, tipo.
Verdade.
Eu fico pensando, tipo. Se a cidade é manipulada por um tirano e esse tirano vem e faz o acordo com o dragão, a cidade sabe que ela tá na merda. Sabe? Tipo, ela sabe que ela não tem. Ela acabou pra ela, tipo, na questão de. Ah, porra, talvez a gente consiga mudar isso politicamente. Sabe? Se a gente criar um caos politicamente, o dragão vai chegar e ele vai reforçar a lei que estava instaurada. Antes, tá ligado? Reforçar a lei que estava decidida aqui antes, que é isso aqui.
Exatamente.
Ou seja, a gente vai morrer.
A gente vai morrer, exatamente. Uma coisa interessante de dragão dourado, pra você colocar na sua campanha, é que dragões dourados caçam para comer, eles caçam monstruosidades. Então.
Por que não, né?
Tipo... Por que não, exatamente. Então, nada impede de, na sua campanha, você colocar uma, tipo, criatura maligna que tá atacando uma, tipo, região, e um dragão dourado aparece pra poder lutar contra essa criatura, e no processo ele acaba destruindo um pouco da cidade e assim por diante. Né? Você pode botar um dragão jovem, dourado.
Por exemplo,
E que ele
inexperiente.
Ainda, inexperiente, que ele ainda tá debatendo com esse senso de justiça e de leis, por exemplo.
Porque lembrando também que, assim, o problema de ser atemporal também, um dos grandes problemas de ser atemporal e de ser alguém que vive muito tempo, por exemplo, é que a tua inexperiência vai, tipo, resistir muito mais tempo, porque tu vai ser arrogante durante muito tempo, entendeu? Talvez, tipo assim, o senso de uma pessoa de ter que mudar rápido é porque ela tem um ciclo na vida dela, tem uma era, né, uma geração dela. Um dragão não. Sabe, tipo, talvez uma família esteja tentando convencer um dragão a mudar a sua personalidade durante... gerações da família dele, e ele só vai começar a ver isso daqui 200, 300 anos. Exatamente. Então, tipo assim, ele pode ser um dragão que, por exemplo, nessa situação específica, ele destrói metade da cidade e ele acha que ele tá certo, sabe? E, tipo, isso vai demorar pra ir embora, saca?
Nossa, e vai demorar muito pra ir embora. Vai geralmente, inclusive, talvez, nem vá.
Nem vá, talvez nem vá,
esse,
exatamente.
Esse é o ponto. Pra poder finalizar, o último dragão que a gente vai falar hoje é o Dragão de Prata.
Dragão de Prata?
Dragão de Prata.
Let's go!
Silver Dragon, man. Silver Sim, Dragon.
Os dragões preferidos.
Cara, da quarta que você gosta dele?
Eu gosto principalmente da de duas coisas. Primeiro, aparência. Tá ligado? Por causa que eles têm uma crina.
Uhum.
Eu acho irado. Eles têm, tipo... Não é uma crina, assim, mas é aquele... É quase como se fosse uma barbatana que segue pela cabeça, assim, que eu acho muito, muito animal. E segundo, que eles normalmente são associados a paladinos. Eles
exatamente,
serem paladinos.
Exatamente.
Sabe, tipo... E eu era muito, muito fã de paladino na quarta edição. Eu era apaixonado por paladino na quarta edição. Meu primeiro personagem foi um Dragonborn paladino. E... Não meu primeiro, mas meu mais icônico da quarta edição. E eles são muito associados a paladinos e principalmente paladinos de Bahamut, né? Então, tipo assim...
Sim, muito foda.
Então assim, eu gosto muito deles, muito. Eles têm esse senso de justiça boa de verdade.
De verdade, E isso é uma coisa importante. Eles são os campeões das causas perdidas, né? Tipo...
Sim.
Eles são cavaleiros das causas perdidas, eles são aqueles que defendem causas importantes pra comunidades. Eles são, por exemplo, criaturas que protegem linhagens de famílias nobres, porque eles acreditam que eles são os que devem liderar, porque eles são bons.
Sim.
E eles estão fazendo o melhor possível para aquele local. Eles são dragões, por exemplo, que poderiam sair em uma missão para tipo, resolver um problema de uma cidade. E ele pode ser um aliado temporário dos personagens.
Eles são quase inocentes to a fault, assim. Tá ligado?
Inocentes
até tipo, demais, assim. De
muito, muito. E isso é uma característica interessante, assim, porque se por um acaso eles se tornarem maus, pelo motivo que for, é porque eles acreditam que eles estão fazendo uma coisa certa. Amargamente.
Foda.
No fundo da alma, eles acham que é a coisa certa a fazer. Eles conseguem ver benefício naquilo que eles fazem e eles se tornam cegos pela causa. Né? Acho que tem uma...
Fé.
A fé. Exato, exato. Eles são muito, inclusive, associados a divindades, assim, por causa disso, né? Tem também, numa aventura da, tipo, terceira edição, um dragão de prata que é paladino de Vecna.
Damn,
porque ele acredita que isso vai trazer o equilíbrio natural pras coisas, que o mundo tá, tipo, espiralando. Então é muito bizarro. Ele possui os poderes de Vecna, assim, né?
Eu fico pensando se o Vecna não sequer chegou e falou: olha só, o que eu vou fazer é o seguinte: é isso, isso, aquilo, isso tem que ser feito, vai resolver. E tu vai ver. Tu vai ver essas relações.
Isso funcionando, exato. Então,
sabe, tipo, ele vai ver e fala: fudeu, é isso aí. Sabe, tipo, por mais que esquece de ver inocentes, tua falta. Ele esquece de ver.
Sabe, tá
outras
volta,
opções, né? Porque ele tá vendo que isso vai eventualmente resolver.
Então, uma coisa que você pode colocar na sua campanha são que dragões de prata, eles acompanham civilizações de perto, principalmente pessoas que fazem grandes feitos e possuem linhagens de nobres.
Sim.
Então, se você tem aquele cara com noble background, talvez ele seja um bom alvo pra um dragão de prata se aproximar e falar: cara, eu posso te ajudar.
Sim.
A gente tem um... Eles podem dar uma... O dragão de prata pode dar uma missão. Ó, cara, existe um covil de um dragão vermelho, eu vou lutar contra ele, mas eu preciso que vocês lidem com os minions dele.
Sim.
Pode ser,
né? Essa humildade, assim, né? Tipo,
essa humildade de pedir ajuda,
sim,
sabe?
Sim, exato.
Porque existe
eu vou lutar contra o dragão vermelho, mas eu preciso da tua ajuda, tipo...
É muito legal, e é muito legal, cara, e é muito legal porque é totalmente possível, é um tipo de coisa que você pode colocar na sua campanha. Quando você for falar como um dragão de prata, lembre-se que pra ele honra é maior do que a vida.
Let's
é uma parada
go,
massa, mas é muito da hora, velho. Sim. Então, ele, por exemplo, apertaria mãos.
Sim, com certeza.
Ele acompanha as civilizações humanoides de perto, né?
Sim.
Então...
E, cara, tudo isso também causa com a temporalidade deles, justamente porque, tipo assim, provavelmente eles são dragões que se ligaram que o que tu tem de importante na tua vida tu não vai conseguir por riquezas. Saca? Tipo, tu vai conseguir por boas ações, num futuro, tipo, garantido, tá ligado? Então, a temporalidade também causa isso, né? Não é só essa deturpação, por assim dizer, que a gente trouxe das outras vezes. É, tipo, uma também super noção de olhar e falar assim: cara, esse tesouro aqui, beleza, que ele vai saciar vocês por 300 anos, mas isso aqui vai terminar, isso aqui não é orgânico, sabe?
É,
tipo,
exato.
Isso aqui vai dar merda. A gente precisa começar a tomar ação agora, sabe? Pra que, tipo, e que tem que ser uma ação permanente que vai continuar pra que outras tranquilidades sejam garantidas, sabe? Tipo...
Isso, isso é uma coisa que vai aparecer aos poucos, né, que ele talvez tenha um senso de urgência pela necessidade iminente que tá ali na frente dele, né? Então, a gente deu um grande
ampassant,
mas agora eu vou fazer de trás pra frente, porque agora eu vou falar sobre os kobolds.
Os kobolds?
De tipo, Skyfall.
Podemos falar sobre dois dragões?
Pode.
Eu quero fazer menções
honrosas. A gente vai fazer o dos kobolds no próximo, então.
Tá, beleza. Vai eu lá. Quero fazer duas menções honrosas aos dragões, que eles estão aqui no livro.
Fala,
primeiro deles,
a página.
O que tá no livro, especificamente, é que eu quero que tu pegue é o Mithril Dragon.
Mithril Dragon.
É, e o outro que tu não vai nem precisar abrir o livro, que eu quero fazer menção rosa, é o Dragão de Platina. O único.
Beleza, sim, beleza, beleza.
The only one. Então, cara, Dragão de Platina é, no, na quarta edição, é, isso é muito estabelecido. Eu não sei é, se isso...
Eu acho
se...
até que tem aqui, cara.
É, eu acho... Vai lá, dá. Eu não sei se isso se permanece... Mas puxa os Mithril aqui, puxa os Mithril.
Tá.
É, eu não sei se isso se permanece na quinta edição, mas Bahamut é o único dragão de platina.
Ele... É, eu acho que é assim, cara.
Ele é o único. E ele é essa representação da bondade, essa representação da fé no mundo, né? Ele é irmão da Tiamat, saca?
É,
e também
aqui...
o seu oposto.
É, exatamente. Ele é o... ele é o... O senhor velho, né? The Old Man
with the Canaries. Uh-huh. Ele é com os canários, exatamente.
Ele tem essa imagem de um homem velho, bondoso, que se aproxima.
Sim, que tem sempre seus canarinhos dourados.
São sete canários
dourados. Que na verdade são dragões dourados, velho.
Exatamente, que são. E aqui tem os nomes deles, né? Borkad the Claw, Curia the Eye, Songrad the Wing, Gruemar the Voice, Marlosh the Tail. Tranoxia the Presence and Urgala the Fang. São muito, muito massa, cara.
Muito irado,
é. Esse lore é muito legal, porque ele é o irmão de Tiamat. Ele era o sangue de Io, né?
É, eu não sei se é Io, mas é tipo... Sei. Mas esse antigo dragão, que é supostamente o primordial, sabe? Tipo... É,
tem aqui a porra.
É, tem uma imagem. Cara, que é tipo... Que é o antigo, né? Sabe? O primeiro. E da morte do dragão, ou pelo menos... Eu não lembro se é da morte, mas da separação dos dois... Sabe, do corpo de Io nasceu as duas extremidades dele, que são literalmente Bahamut e Tiamat, assim. Então, que Bahamut e Tiamat são, acho que, se pá, a dualidade de Io encarnada em outros dois dragões. Que esses outros dois dragões são que regem todos os dragões cromáticos e metálicos. Então, olha essa cadeia.
É, muito foda.
Onde é que ela vai, sabe? Essa árvore genealógica, por assim dizer, onde é que ela vai? Saca? Em termos de a pura vontade de um ser... criou uma cadeia de seres e um ecossistema em relação a eles.
Não, isso é muito foda. E tem uma coisa muito interessante que eu lembrava vagamente, mas realmente tá aqui, que é a descorporização, discorporation de tipo Bahamut. Bahamut, ele não é chamado de o pai dos dragões, ele é o avô dos dragões.
Damn.
E por alguns motivos. A primeira é que uma divindade como tipo Bahamut, quando ela morre, ela não morre.
Ela volta em 7 dias?
Ela volta depois de alguns meses.
Alguns
aqui.
Meses,
tá. É, mas pode ser... Alguns dias, tipo 7 dias, ele fala aqui.
Ah, tá, ok.
E que isso pode acontecer, ele dá 3 opções aqui, de quests, inclusive, que tipo tem eles. E uma delas é o filho prodígio. Que Bahamut, quando morre, a alma dele sai e aí ela incorpora numa criança, que é o filho prodígio de, tipo, um pai que vai se rebelar contra esse pai. E ele poderia, então, derrotar o pai, claim his birthright, né? Tipo, pegar o que é dele de direito em nascimento. E aí, assumir o lugar de Bahamut ascender a divindade.
Acender a divindade.
Então,
ele é uma constante.
Ele é uma constante. E isso é uma parada interessante, porque as pessoas podem saber disso.
Sim.
Um culto maligno pode querer matar o filho de um nobre porque acha que ele é...
um prodígio foda.
Que vai ser Bahamut, porque o Bahamut tá desaparecido há anos.
Que pode ser um personagem da tua mesa, velho.
Exatamente. É, então, cara. Tipo assim, isso é uma parada interessante. Tem outra coisa interessante também, que é normalmente Bahamut... Quer dizer, normalmente não. Ele é associado como o pináculo da honra, da bondade,
da
justiça, não sei o quê.
E o cacete,
pode acontecer de Bahamut deixar o corpo dele, tipo... abandonar o corpo dele porque ele foi enganado a cometer um ato ruim. Então, um dos jeitos de matar Bahamut é fazer ele cometer um ato maligno. Que daí ele abandona o seu manto como divindade. E aí ele deixa de ser uma divindade maior. Isso,
caralho,
é muito massa.
Isso, é muito
isso
massa.
Pode ser uma base de campanha, cara.
Pode ser uma base de campanha.
Uma base de campanha.
Que tu pode ir pra, vários lados, incluindo um de efetivamente matar o Bahamut e de outro de não matar o Bahamut porque ele realmente é essa unbreakable justice, assim, sabe? Tipo,
sim.
Pode se espalharam tudo com... Tipo, espalharam tudo que podia sobre essa parada do Bahamut ser mal e ter feito um ato mal, mas ainda assim, ele, sabe, ele segurou, sabe?
Ele segurou, exato. É. Então, cara, sempre que você for fazer encontros que levem Bahamut em consideração, pensem que ele, por si só, por ser uma divindade, ele vai modificar toda uma história, né, em volta
sim,
dele.
Sim, cara, é estileira. E aí, os Mithril Dragons.
Mithril Dragons,
Mithril
cara.
Dragons. Por que eu queria falar sobre eles em específico?
Fala.
Porque eles vivem muito, muito mais do que um dragão normal. É. Tipo assim, se eu não me engano, se eu não me lembro, é tipo assim, eles não vivem uns 10 mil anos, um negócio assim. Eles vivem, tipo, muito mais.
Umas coisas absurdas, assim,
é, né? E por causa disso, eles têm uma ligação diferente com o tempo.
É, eles... Pra ter uma ideia, eles vivem no mar astral.
Tipo, ah, por exemplo.
É, eles então, fazem o covil deles no mar astral. Tipo, é outra vibe.
É, tá outra ligado? Vibe. E eu lembro que eu gostava muito deles, porque a campanha que eu mestrei, aquela campanha que eu mestrei há muito tempo, que tinha coisa, eles tinham... Existiam no universo 3.
Isso. É. Uhum. Isso é muito massa.
É, tipo, eles são essas forças, sabe? Eu usei nesse cenário Mithral Dragons como se eles fossem Old Ones. Saca?
Tão antigos quanto o tempo.
Que é uma coisa que tu pode fazer, tipo, que tu pode, caso tu queira fazer essa campanha voltada, por exemplo, pra dragões, e tu quer ter uma divindade. Tu quer ter uma divindade, não, tu quer ter uma força estilo Cthulhu na tua mesa, tu pode usar um Mithril Dragon, cara. Eles já, inclusive, estão no mar astral, tipo, eles já estão lá.
É, né?
Eles já estão na força alienígena da parada.
Já, e inclusive, eles normalmente afetam o plano material primário através dessas coisas. Talvez exista um culto ao sonho, que na verdade seja um culto ao que o dragão de Mithril faz.
Sim.
Talvez exista uma série de forças do além, por exemplo, de orientações de estrela, que na verdade são breaths de dragão de Mithril no mar astral.
Irado.
É, nossa, muito massa, assim. E realmente é isso, assim. Ele é uma força por trás, ele é uma força que inclusive serve a divindades. Né? Não é totalmente incomum você ver um dragão de Mithril que serve uma divindade boa numa astral, ou que é cultuada como uma divindade menor no tipo, plano material primário.
Irado.
Então, de novo, são várias formas de você criar aí possibilidades pra sua campanha.
Cara, a gente só deu uma pincelada por cima, velho.
Cara, tem muito dragão.
Tem muito dragão e o livro fala muito sobre eles.
Esse é o outro livro, esse é o Draconomicon, seria o Draconomicon 2, eu acho, que é o de dragões metálicos.
Eu não sei se eles saíram juntos
até, inclusive. Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. E esse é do Richard Baker e do Ari Marmel, que trabalhou também no outro livro junto com o Robert Schwab e o Bruce Cordell. Esse livro de dragão, de dragões metálicos, ele foca menos em cada dragão e mais nas relações entre os dragões e as histórias. Você tem maiores detalhes sobre dragões nudos, de dragões cromáticos. Aqui você tem das relações.
Eles então, se complementam,
eles,
né?
Eles se complementam bastante, assim. Se você pode ter acesso aos dois, cara, tenha. Tem bastante gente vendendo livro da, tipo, quarta edição, então você pode conseguir esses dois livros baratos. Eu já vi gente vendendo os dois livros a R$110.
Damn.
E eu me arrependi de não ter comprado.
Que sonho.
É, muito foda, cara, muito foda. Então, bom, enfim, recomendo bastante essa leitura pra quem gosta de dragões.
Pra quem gosta de dragões, né? Beleza? Porque é muita coisa.
Poxa, muito obrigado por topar novamente. A gente tá aqui gravando dois seguidos, na verdade.
Dois seguidos. Irado, velho. Faço sobre dragões, meu, aí todo dia. Existe um motivo pelo qual eu sou tão apaixonado por essas
criaturas. Verdade, é verdade.
Cara, é muito foda.
E aí, onde que a galera pode te encontrar?
Rapaz, se vocês quiserem verem sobre... Caralho, eu flexionei as paradas. Se vocês gostariam de ver mais sobre jogos indie... youtube.com/dragãodoespaço, onde eu falo sobre jogos indie. E se você quiser me ver ao vivo jogando várias paradas muito loucas, inclusive Dark Souls, Monster Hunter e coisas assim, twitch.tv/dragãodoespaço. Eu tô streamando bastante esses últimos dias, eu vou continuar streamando bastante porque eu tô curtindo pra caralho. Então é isso aí, é nóis.
E é isso aí, cara. Queria agradecer de novo, muito obrigado. E se você curtiu o podcast, você tá vendo no YouTube, sabe que a gente tem o podcast no Spotify, no iTunes e também em outras plataformas. É só procurar por /mestrepedroca, o K é mudo. E se você tá ouvindo o podcast, saiba que tem o YouTube, inclusive agora com uma série nova, bem bizarra, que eu tô gravando como que eu tô fazendo Skyfall. Então, boto pra, tipo, gravar e sigo produzindo. E é bem legal porque tem o chat da, tipo, Twitch. Eu faço lives toda segunda e quarta-feira. Se bem, quarta-feira, a partir do dia 11 de setembro, nós temos Dark Sun. Ah, aqui não. Novo Formação.
Mares de Sal e Sangue.
Inclusive, a gente tá lá a partir do dia 11. A gente vai fazer uma organização da casa. E aí, duas semanas depois, a gente tem o primeiro episódio, de fato, da segunda temporada. A gente vai fazer a sessão zero. É no, tipo, dia 11, onde a gente vai colocar alguns pingos nos is, vamos definir como vai funcionar a campanha e também teremos coisas exclusivas para o chat que eu estou preparando, que vocês
novas,
sabem.
Novas.
Mari sempre tem umas coisas dessa, né? Então, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, por todo mundo que se envolveu com a gente. E é isso aí. A gente tem que fazer assim, né, cara? Boa semana.
E boas rolagens.